hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rô Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Pela segunda vez consecutiva, The New Wave of British Heavy Metal. Tem aqui comigo Daniel Ezerhard.
Sempre presente, hein? Que sucesso.
E tem aqui também Natália Winter.
Não tão sempre presente, mas que sucesso.
Ah, mas no penúltimo tu não tava participando,
e
mas
não
tu
é...
deu uma pontinha ali no de tatuagem.
Mas, e a Nath não é tava buraco, né?
Não, jamais.
Não, sou tava buraco. Eu acho ótimo vocês...
Relembrarem
essa informação.
Enfim, antes de qualquer informação básica que a gente sempre dá, queridos ouvintes, tá rolando uma promoção no Instagram do Crazy Metal Mind, @CrazyMetalMind. Entre lá se você quer uma tatuagem. Eu vou pedir pra, por favor, participem quem for de Porto Alegre, região, ou alguém que vá viajar a Porto Alegre, porque é a Keca, que gravou o nosso episódio sobre tatuagens há dois programas atrás. Ela está dando pro Crazy Metal Mind uma tatuagem que a gente está sorteando pros ouvintes. Então deixa pra quem é de Porto Alegre, região, que pode tatuar, participar da promoção. Só entrar no @CrazyMetalMind no Instagram, que lá vai ter o post da promoção, tu vê as regrinhas lá e tem que seguir a gente, seguir a Keca, comentar e sucesso.
E quando for sorteado, a gente vai verificar se é de Porto Alegre, vai perguntar pra pessoa, ah, tu vai estar de Porto Alegre, ou tu é de Porto Alegre.
Se não for, sorteio de novo.
Se não for, a gente sorteia de novo, então, se for sorteado a primeira vez, não perde esperança, porque pode ser que a pessoa não esteja ainda tudo certo.
Mas se tu não tem como tatuar, não tem por que tu lá atrapalhar.
É, mas daqui a pouco a pessoa, no calor do momento, ela se empolga e queira comentar.
Enfim. E como de costume, quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind quer que a gente continue cada vez com mais conteúdo, já existente ainda mais bacana. A gente compra equipamentos top, a gente tá precisando de uns cabos aqui pro estúdio que tá foda. É só acessar padrim.com.br/CrazyMetalMind. No Padrim, você escolhe um valor que tu acha que a gente merece. Tu escolhe a quantia pra pagar por mês pra gente, o que tu achar que a gente merece, e aí tu ganha algumas vantagens, dependendo de quanto colabora, tu ganha algumas vantagens correspondente ao valor. A melhor e que o pessoal mais curte é escolher assunto de podcast, como é o caso de hoje. O podcast de hoje foi escolhido pelo padrinho Pedro Luiz Domingues. Ele escolheu esse disco do Judas Priest, Firepower, o último disco do Judas, então estamos gravando por causa do nosso ouvinte Pedro Luiz Domingues. Se você quer escolher um assunto também pra gente gravar, é só acessar padrim.com.br/CrazyMetalMind. E por último, mas não menos importante, muito mais importante, cmmrockshop.com.
Yeah!
Camisetas belíssimas de banda, só referência a Queen, a Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica, Pink Floyd. Camisetas muito bonitas, exclusivas, só o Crazy Metal Mind tem, com a malha bacana, um preço acessível, é sucesso. Então, eu e o Daniel ouvimos o disco do Judas.
Eu e
o
Daniel?
Sim, eu e o Daniel. No lançamento.
Ah,
isso.
Tá.
E a gente nem ia gravar, na real. A gente, não, é um disco bom, mas não é um lançamento assim que a gente precise gravar agora, em cima do lance, porque, queridos ouvintes, querendo ou não, por mais que a gente goste, é uma banda que não tem esse apelo. Não é que nem um Foo Fighters lançou disco, vamos falar, porque gera resultado pra gente, ou Metallica, né? É, Judas não tem tanto fã, apesar de ser uma banda excelente. Foi um disco que não chamou nossa atenção a esse ponto, então a gente nem ia fazer. Mas aí, como o Pedro Luiz disse que queria ouvir, e ele era padrinho, tinha um assunto pra escolher, ele escolheu, então cá estamos, vamos falar do último disco do Judas Priest.
The
Firepower! Is... Não é o Painkiller, Daniel.
The Painkiller!
Hello, I'm Johnny Cash.
Yeah! Crazy Metal Mind. We'll be right back.
O disco foi lançado em 9 de março de 2018, um mês
ou seja,
atrás.
Exatamente.
Vai fazer um mês, é. Um mês. Um pouquinho mais, porque tá indo no ar no domingo, sexto domingo. É o 18º disco de estúdio do Judas. E antes de ir para a ficha técnica, eu quero saber dos ouvintes. Dos ouvintes, não. Dos ouvintes eu não tenho como saber muita coisa. Dos podcasters. Daniel.
Oi.
Qual é a tua relação com o Judas?
Tu curte a banda? Eu por muito tempo eu desconheci o Judas. Eu fui conhecer o Judas aos pouquinhos, assim, depois dos anos 2000 ali.
Olha.
Que não era da... O heavy metal nunca foi, tipo, o meu mojo de músicas, tá ligado? Eu curtia muito hard rock e tal. E Doors, aquela coisa mais anos 60, mais 70.
Classic. Apesar que o Judas é classic, né? Indo pro
heavy. É, mas de heavy metal mesmo. E aí eu fui conhecendo aos pouquinhos aqueles clássicos que a gente ouve por aí e baixa, né? Baixava nos anos 2000 na internet.
No Kazaa.
Hoje tem streaming, não precisa mais disso. No Kazaa, no Emule, tá ligado? Aquelas porra lá.
LimeWire.
É isso. E aí, em 2008, eu tive a oportunidade... Belíssima oportunidade de ver o Judas de graça num camarote aqui no belíssimo Bourbon Country, que é um teatro que vira... As cadeiras são recolhidas e viram um...
Uma arena.
Um lugar de show massa. E era uma... Que eu trabalhava na rádio pop rock, como alguns, vários ouvintes já sabem. E aí, tipo, a galera
sobrou, trabalhava lá.
Sobrou ingresso e, pô, me deram e eu fui. E, cara, foi um... E foi muito legal porque o som é bom pra caralho do lugar. Eu ouvi aqueles clássicos do Judas que eu já conhecia e até disse pro Romulo hoje, se eu fosse ver esse show, talvez eu curtisse mais, porque hoje eu conheço muito mais de Judas do que eu conheci antes. Hoje eu sou muito mais ouvinte de Judas do que eu era. Então, assim, minha relação foi muito mais tardia do que qualquer outra banda das minhas top 5, por exemplo.
Mas sabe o que é bacana, Daniel? Que, tipo, Judas é uma banda que tu conheceu mais tardiamente, curtiu, viu o show. Eu sou um cara que, desde que eu comecei a entrar no mundo do rock, assim, o Judas já tava lá, com os clássicos. Já conheci os clássicos, então eu conheço há bastante tempo, assim, o greatest deles e depois até conheci outras coisas. Mas, querendo ou não, o fã suspeito, entre aspas, desse episódio é a Nath.
Sou.
É. Porque ela é a que conheceu o mais recente de nós três, mas é a que mais se encantou pela banda.
E aí,
a que mais curtiu mesmo.
Já fazemos uma pergunta. Nath, como é que funcionou a tua relação com o Judas? Como é que foi? Como é que conheceu e como é que te apaixonou? Porque tu é uma pessoa que gosta dessa banda.
Um parênteses da Nath falar, já temos um episódio sobre o Judas Priest, o álbum Rock'n'Rolla, que inclusive foi sugestão da Nath.
É pra mim um dos álbuns.
Enfim,
que eu
conta
mais...
pra nós a tua relação, hein?
É um dos álbuns que eu mais gosto, eu escutei o de hoje e fiquei, não, o Rock'n'Rolla é melhor.
E é bem diferente.
A gente tinha o Monsters of Rock pra
Monster
ir,
no... Tour.
É, o Monster Tour, mas aqui no Rio Grande do Sul veio assim, né, o nome.
Que era Ozzy, Judas e Motorhead.
Era Ozzy, Judas e Motorhead.
Tu foi pra ver Motorhead e Ozzy.
Eu fui ver Motorhead, que eu amava demais, e o Ozzy. Aí eu pensei, pô, como é que eu vou ver uma banda sem saber nada dela? Eu tô aproveitando, eu tô indo, vai que é uma banda foda pra caralho, eu tô perdendo isso.
Não vai curtir
como
tanto.
Aconteceu várias vezes, né? Em vários shows que a gente foi. Aí, beleza, vamos lá. Vou escutar antes de ir pro show. Isso foi uns meses antes, isso foi em 2015.
Isso foi curioso. Como ela foi sozinha fazer isso, ela não me pediu dica, ela foi no disco que Deus mandou. E aí ela caiu no Rock'n'Rolla, que os fãs de Judas não curtem.
E depois a gente acabou gravando.
Porque não tem nada de Judas naquele
disco. Sim, por isso que eu influenciei muito o Rômulo. Vamos gravar.
Inclusive a nossa nota não foi lá essas coisas, porque realmente o disco não é...
Por isso que é legal.
E eu, pra mim, 10, meu.
Apesar de eu conhecer Judas há muito mais tempo que a Nath, já ser fã antes, ela que me fez ir ouvir direito, tá ligado? Porque se eu fosse indicar pra ela, eu ia mandar um British Steel de cara. Sim. Talvez ela
fosse curtir
tanto. É, o Painkiller dos anos 90.
É, o Painkiller, nem sei se eu ia gostar tanto como eu gostei do Rock'n'Rolla. Né? Eu acho que quando tu escuta um álbum da primeira vez...
É que eu acho que essa foi tua vantagem. Porque tu começou a ouvir o Painkiller sem o preconceito...
O Rock'n'Rolla.
Rock'n'Rolla. Sem o teu preconceito de já ter ouvido antes o Judas. Isso é legal.
Eu escutei o Judas, um outro álbum. Isso. Isso não é Judas.
Já foi pelo Painkiller e disse, pô, gostei disso aqui.
Do Rock'n'Rolla.
Porra, de novo. É difícil hoje. Rock'n'Rolla.
Viu? Vamos não lá. Devia ter bebido tanto antes.
Tá foda.
Eu fui... Bah, deixa eu ver qual era esse álbum. E fiquei... Eu achei legal a capa. Ah, Coca-Cola aí, Rock'n'Rolla, Coca-Cola. Achei muito massa. Vou escutar. E fiquei maravilhada. Eu achei muito foda. Depois eu fui pra outra vertente do Judas Priest.
E a Nath, que é uma pessoa... Leve, né? Pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo pela primeira vez ou não conhece, a Nath é uma pessoa que é conhecida aqui no Crazy Metal Mind por gostar de indie rock.
Mas sabe o que é engraçado?
Inclusive indicar bandas tipo The Killers. Qual é a outra que tu falou? Coldplay tu gosta.
Coldplay,
gosta
YouTube pra caralho.
Não é indie, mas YouTube. Tipo, não, é só pra ter ideia do que...
Winehouse.
Mas olha a maluquice. A Nath, tipo, é coisa que a gente gosta também. A Nath do Crazy Metal Mind é fã de indie e de heavy metal. Ela é fã de heavy metal clássico. A gente também. Mas ela curte muito Ozzy, Iron Maiden, Judas e Motorhead. Que é
uma bagunça no meu coração.
Que é uns heavy muito clássico, tá ligado? E ela grava
assim. Mas assim, é só pra posicionar a galera, saber que a Nath é essa pessoa que nos traz, por exemplo, coisas demais de indie rock.
Ela e os Nagas.
The Killers foi o que a gente gravou por causa da Nath. Tipo, teve uma outra que foi.
Coldplay também.
Coldplay foi uma. Mas eu também gosto de Coldplay.
A gente gravou Radiohead, mas não foi por causa da Nath.
Não.
Enfim, é só pra posicionar vocês. E aí a Nath gostou do Rock and Rolla.
Eu tô louca pra gravar de Codaline, hein? Vocês, por favor, vamos lá.
Mas Rock and Rolla foi só o primeiro, né? Depois foi pros clássicos.
Rock and Rolla, eu escutei, aí eu comecei a curtir pra caralho. Comecei a escutar pra caramba. Aí eu fui pro show, tipo, sabendo muita coisa e fiquei muito feliz do que eu vi, assim. Eu sabia do que eu tava ouvindo. Não era, eu tô aqui e gostei. Não, eu tô aqui, eu já ouvi, gostei.
Foi o meu tipo, meu show do Judas. Foi exatamente esse o problema. Eu fui conhecendo aqueles clássicos. Hoje, se eu tivesse ouvido um show, eu curti muito mais.
Mas sabe que hoje eu preferia ter olhado hoje.
É, entende? Que naquela época eu tava no começo.
Porque naquela época eu não sabia tanto.
Sim, porque tu foi ouvir por causa do show.
Sim, agora, meu Deus.
Eu não, eu já conhecia, mas eu conhecia só os clássicos. Então eu deixei de apreciar o show. Talvez hoje eu apreciaria certamente muito mais do que naquela época.
É incrível, porque nessa sexta-feira, antes, né, agora vocês estão pensando na outra, eu até mostrei pro meu colega que não conhecia Judas, Breaking the Law. Ele, meu Deus, adorei.
Clássico, Judas não é fácil pra quem não é roqueiro.
Não é. É um heavy metal bem específico.
Meu colega gosta de umas coisas bem louconas, assim, que nem eu. O nosso gosto bate pra caralho, assim. Mostrei ele, curti, até tô indo pro resto das outras músicas do YouTube, tá tocando sozinho aqui já. Porque o clipe é muito legal de Breaking the Law. É muito Breaking foda, the Law, cara. Clipe,
nós temos que gravar um vídeo ainda analisando.
Foda aquele clipe, é muito, muito massa. Muito
zoado.
O Robbie com o cabelinho branquinho.
Eles arrebentam um cofre com o riff da guitarra.
É muito massa. É muito massa. Eu gosto
isso muito. Isso é muito anos 80, né?
Muito anos 80.
E uma outra coisa, pra não dizer que a Nath, ela gosta do Rock and Roll, que é o primeiro disco que não é nada de Judas.
Preconceituosa.
Não, mas tipo, antes saiu Firepower, agora, mês passado, a Nath já, eu não ouvi até hoje. Mas a Nath vem me falando há mais de ano. Ouve o último do Judas, que era de 2014, o Redeemer of Souls. Uhum. O último disco era um dos favoritos.
Sim, eu escutei, eu fui parar, fui pro escutar.
Que ano foi o Nath? 2015?
2014.
Não, o show...
2015.
Tá. É que daí parei já tinha escutar. Sido lançado o Redeemer of Souls.
Parei pra escutar, achei muito foda. Tem uma música muito foda que eu adoro desde que é a Valhalla lá, que eu não lembro. Valhalla.
É que é o céu
não sei o quê,
dos vikings lá.
Não sei o que de Valhalla. Não lembro agora o nome da música. Essa é a minha conexão com o Judas Priest. É uma coisa muito louca.
House of Valhalla.
Eu achei muito massa e eu gosto muito de Judas Priest. E eu acho muito estranho eu gostar de Judas Priest. Eu acho estranho.
Eu te conhecer... Não, eu conhecendo a Nath, dos gostos que ela tem, pra mim é estranho.
Eu acho estranho.
Mas ela curtindo Ozzy, Black Sabbath, Motorhead, mas não acho. Mas é
que, por exemplo, Ozzy, eu sou um cara que sou muito fã de Ozzy, mas eu gosto do Ozzy anos 90.
Mas é que, assim,
por exemplo, o Ozzy anos 80 pra mim já não é tão relevante.
Mas a Nath gosta de Motorhead.
É uma coisa mais...
Embolada pra caralho.
É mais popular.
Não acho.
Eu acho mais popular.
Acho Judas mais fácil que o Motorhead.
Eu acho muito popular. Não.
É uma porrada.
Motorhead, todo mundo vai falar, escuta Motorhead. Judas Priest, a maioria das pessoas não vai falar.
Ah, não. Isso eu concordo com a Nath.
Não, de nome sim. Mas eu digo som.
As pessoas, Rômulo, escuta Motorhead. Não sei o quê. Escuta Iron Maiden. Escuta isso, escuta aquilo. Agora Judas Priest eu aprendi sozinha.
Judas é um pouco mais lado B das grandes.
Ninguém lembra.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Eu fico bem chateada. Eles estavam até reclamando que eles não tocam em rádio. Eles ficam muito chateados com isso.
Ô, mano, tu tinha que ouvir o Saxon, o último podcast.
Eu escutei.
Porque é o irmão gêmeo do Judas, assim.
Eu escutei, mas eu prefiro Judas.
E tem o Accept ali também, né?
O Accept é melhor que o Judas. Mas a gente vai debater
isso. É que o Rômulo é fãzão de... Aliás, eu sempre confundo o Saxon com o Accept. Eu tenho essa...
Não faça isso, Daniel.
Não. É porque pra mim são duas bandas que eu não conheço tanto, entendeu? Não,
mas tu vai conhecer pra gente gravar o podcast.
Mas eu ouço direto o Google naquelas playlists, volta e meia. Ou tem Saxon ou tem Accept, tá ligado?
Mas enfim, a formação do disco é a atual da banda, entre aspas.
Agora vamos... Exatamente.
É o Rob Halford nos vocais, o Glenn
Tipton. Rob Halford, Glenn Tipton, Rich Faulkner, Ian Hills e Scott Travis. Que sucesso de banda, hein?
Quem sou eu pra criticar a pronúncia do...
Por favor, hein?
Mas eu vou tentar
falar,
se alguém não entendeu, porque ele falou rápido, Glenn Tipton na guitarra, Faulkner na guitarra também, Ian Hill no baixo e Scott Travis.
Exatamente como eu falei, hein? Que sucesso. Não,
é só pra ter certeza.
Exatamente.
E aí o que aconteceu, inclusive há muito pouco tempo, que saiu a notícia, faz algumas semanas.
Glenn Tipton tá tremendo nas bases, hein? Que sucesso. Que
sacanagem, hein, Ricardo?
Chama-se Parkinson. Vamos nessa.
O Glenn tá com Parkinson e ele não tá tocando mais. Ele gravou o disco e ele não saiu da banda. Ele continua...
Eu prefiro Alzheimer, hein? Melhor esquecer que bebeu do que jogar cerveja fora. Vamos nessa.
Olha, foi muito pau no cu e muito genial. Eu nunca tinha ouvido essa, cara. Puta que
pariu. Como é que é?
Melhor não... esquecer que bebeu do que jogar cerveja fora. Vamos nessa. Alzheimer, vamos nessa.
Não, mas não é Alzheimer, é Parkinson.
Por isso,
melhor esquecer
agora que bebeu do que jogar cerveja fora.
Ah, tá, entendi.
Vamos nessa, Nancy.
Ele se juntou. Ele se juntou com o Judas em 74, né? O Judas começou em 69, ele se juntou em 74.
69, 74.
E ele meio que coescreveu as músicas de todos os álbuns da banda.
E, meu, eu queria saber só... você sabe a treta que deu por causa desse negócio do Parkinson? Eu achei um pouco até...
Não, mas vamos... Tá, então, deixa eu explicar. Ele tá com Parkinson já há um tempinho.
Pô, ele tem 70 anos, é novinho.
Ele teve que parar... Novinho. Ele teve que parar de tocar. Ele tá na banda ainda, vai continuar compondo, dando palpite, recebendo, ele só não vai tocar mais na turnê. Quem tá tocando na turnê é o Andy Snip, que é, inclusive, um dos produtores desse disco.
Exatamente.
Tá lá quebrando galho.
E tu viu a treta que deu?
E aí, como ele saiu, ficou muito naquela, porra, abriu uma vaga de guitarrista do Judas. Será que vai voltar o K.K. Downing. Que é o...
K.K. Downing.
Que é o guitarrista clássico do Judas. É.
E ele ficou puto com isso.
É, e aí...
Eu achei um pouco escroto que ele falou assim, pô, o cara tá com Parkinson e não me chamaram pra tocar. Deixaram o produtor tocar. E que ele acusou que o produtor teria feito as guitarras e não... O Glenn Tipton, tá ligado? E aí o Halford e o Faulkner disseram, tipo, ah, tu tá viajando, velho, não é assim que funciona.
Ele gravou
isso. E depois ele disse, não. Aí o K.K. Downing disse, não foi isso que eu quis dizer. Que na verdade eu quis dizer que ele produziu, mas ele contribuiu com ideias. Uhum. Ele, tipo, deu uma treta. Eu achei um pouco aproveitador e escroto foi a posição chato, do K.K. Downing. Eu achei escroto.
Não teve sensibilidade pra doença
exatamente,
do cara.
Exatamente, tá, eu achei bem escroto isso aí. E
é um cara que não tá na banda ontem, tá ligado?
Exatamente, porra. Não é tipo, saiu no disco passado.
Tá ligado? Tipo, porra, um dos caras tá na banda desde o comecinho.
Eu achei um pouco escroto e, enfim, essa foi a treta, a grande treta desse álbum foi exatamente esse comentário escroto do K.K. Downing.
Mas o Glenn, ele que pediu pro Snip começar a tocar.
O produtor tocar no lugar.
Sim, ele que pediu.
Mas e pior é assim, ó, o diagnóstico dele foi agora, foi ontem, foi praticamente.
Fevereiro, cara.
Foi fevereiro. O álbum foi lançado em março.
Eu tava
em fevereiro que ele foi diagnosticado.
Em fevereiro diagnosticaram com Parkinson e agora, acho que foi em março ainda que anunciaram, né, que ele já parou de tocar assim na turnê. Eu, tipo, caralho, foi muito rápido, tá ligado?
E uma coisa que a gente, que até comentou agora um in-off, assim, que é pros ouvintes, uma coisa que a gente viu, o nosso falecido Pat Thorpe, cara, que é o baterista do Mr. Big, que eu e Rômulo, inclusive, fomos no show ano passado, no final do ano passado, e ele tava acompanhando a banda. Não,
mas esse já
vinha diagnosticado
há ele muito já tempo, né? Já, mas assim, ele vinha com a banda. Eu achei muito legal, a gente comentou isso, inclusive.
Eu acho que o Glenn vai ser o mesmo...
Que foi muito tipo, legal da banda.
Talvez tipo, ele não excursione
e, junto. E foi muito louco, porque ele tocou... Eu e o Romulo vimos ele tocando uma música, né?
Não, ele tocou metade do show. As mais calminhas, ele tocou tudo.
E aí, e morreu agora. É. Em fevereiro, ele morreu. E até, se algum ouvinte souber, mais específico, mas todas as notícias eram morreu por complicações do Parkinson. Mas pra quem
do viu parque, o cara... parecia
que mas pra falar. Quem viu o cara tocando, o cara...
É, e o ano passado... Sabe,
tipo, que passado. Tipo, ele não tava entrevado. Sim. Então, se alguém souber exatamente do que ele morreu, eu gostaria de saber, porque eu até procurei em site português e inglês, e tudo diz, morremos de complicações do Parkinson.
Nós temos um ouvinte médico, Carlos Del Valle, que inclusive tem o podcast
Fórmula 1,
da Fórmula 1. Se ele puder nos informar quais são as complicações do Parkinson,
que leva um cara que tava tocando bateria no final do ano passado a morrer em fevereiro, tá ligado?
Pois é, bizarro.
Que aliás morreu em fevereiro quando foi diagnosticado ele, olha só que loucura.
É, tipo, passou a tocha.
Toma o Parkinson pra ti.
Dos músicos. músicos desse disco em específico? Quem se destaca pra vocês?
Cara, eu gostei muito das guitarras. Muito. Eu acho que
saber quem, né? Porque os dois tocam tudo.
Eu vou dizer solo, assim, ó. Eu queimei uma pauta com o Romulo ali antes e com a Nath. Eu comentei que eu gostei muito do Halford. Que ele, eu gosto do vocal do Halford sem aquela gritaria aguda dele.
Eu também. Eu acho obrigada, Daniel.
E o que que acontece? Bate aqui. E ele, como mais velho, ele... Ele
é o mais velho?
Não, eu digo, como mais... por estar mais velho, talvez ele tenha feito isso porque ele não alcança mais agudos. Mas eu vou te dizer...
Ele alcança porque ele dá aqui.
Alcança em alguns momentos.
Meu, no show em 2015... Chegou a doer as nossas orelhas no show. Eu acho
que ele gravou esse disco sem fazer tantos pra, tipo, cara, não vou ficar me matando. Mas no show ele ainda faz. E eu comentei
com o Rômulo.
Nesse disco ele faz.
Eu comentei com o Rômulo. Eu achei tribom esse vocal do disco, porque ele não fica o tempo inteiro gritando. Ele faz umas vozes até mais graves, cara.
E é por isso que eu acho ele um destaque. Ele canta muito bem, porque ele tem uma voz grave.
Não,
e é boa pra caralho ele cantando normal, sem precisar ir no...
É, isso. E eu até comentei com o Rômulo, tipo, como, claro, eu sempre sou o suspeito do vocal, porque eu fico ouvindo, mas, cara, além do vocal dele, o que me chamou muita atenção foi as guitarras, eu achei tribom, velho.
Vocal e guitarra.
Não sei se é o Faulkner ou o Tipton ou quem, ou o Mears, sei lá, enfim, quem foi, mas eu achei tribom as guitarras, cara, me chamou muita atenção isso.
As guitarras e o vocal, pra mim, foram os que mais se destacaram. Toda música eu anotei. Que intro maravilhosa, que riff bacana.
Os riffs foda pra
intro, sério, eu acho que em todas eu anotei. Que intro maravilhosa, que riff bacana.
Pra mim,
sério.
E Romulo, assim, a gente fala o destaque, eu já quero saber de ti do baixo. Como é que tu acha que tá o baixo nesse
jogo? Nossa, eu nem ouvi o baixo.
Por isso que eu tô perguntando pro Romulo, tá ligado?
Eu sofri pra encontrar ele, imagina tu.
Ah, então tá bom. Não tô louca, então.
O baixo é o que menos se destaca. É o que passou batidão ali.
Pra ti o destaque?
Não, pra mim o destaque é o Rob Halford. Não tem como.
Não tem como.
As guitarras, e eu ainda destaco a bateria. Eu gostei muito da bateria desse disco. É um pedal duplo furioso e eu costumo não gostar desse pedal duplo, que é uma metralhadora, tá ligado? Normalmente é muito abafada e eu não acho bacana. Nesse disco não tá abafada, é uma metralhadora furiosa, mas eu curti muito a bateria nesse disco. Mas o baixo, 3-4 músicas que tu escuta ele, e escuta em momentos específicos, assim, ele não aparece.
Listei.
Eu só aumentaria o volume do baixo um pouco e tava
Talvez. Mas o Rob Halford, ele sempre se destaca. Só da voz dele. É um dos melhores
vocalistas do heavy metal.
É, a voz dele, tu já sabe que é Judas Priest. Se ele cantasse sem nada, só cantasse, sei lá, Ciranda e Cirandinha, tu já sabe que é Judas Priest. Tipo, meu Deus, é Judas Priest que você tá fazendo Ciranda e Cirandinha.
E aí a comparação que a gente faz com o Saxon, que é uma banda muito parecida, veio na mesma época os dois juntos, que é falta de um vocalista mais marcante. O Biff lá não... Ele canta legal, mas ele não é um Rob Halford, cara, que tem uma voz, assim, primeira voz é muito característica, e aí ele tem uma voz grave e linda, e aí ele atinge aqueles agudos absurdos, tá ligado? E o Saxon, eu acho que peca por isso, por faltar um vocalista com mais presença vocal.
Não sei dizer isso.
Do que o Rob Halford. Mas eu acho que tu vai curtir um saxo, amor. Se tu
der Eu já escutei um álbum que tu me mandou. Curti pra caramba, mas não foi assim, nossa, meu Deus do céu.
Sim.
Que coisa mais linda do céu. Não foi tão memorável.
Não, assim. Não é que nem Judas. É o irmão feio do Judas, digamos assim.
Ah, tá.
Sonoridade, pra quem nunca ouviu Judas, muito menos.
Heavy metal, querido. Heavy metal na veia.
Heavy metal clássico, né?
Clássica.
Mas eu vou dizer com bastante influência de power metal
e alguns
e até tequinhos
de hard rock.
É.
Exatamente. Inclusive, o Romulo, a gente vai comentar uma música aqui que eu gostei muito, que é a mais hard rock do disco. E como você sabe que eu sou suspeito de hard rock, eu gostei pra caralho, tá ligado?
Só que é difícil tu dizer que o disco do Judas tá com influência de power metal. Porque o power metal só existe graças ao Judas,
exatamente,
tá ligado?
Exatamente.
O Judas e o Jill.
É.
Mas, tipo, é bizarro. Ele que criou isso. Mas tem bastante daquele heavy metal épico, tipo pra cantar em cima da montanha, em coro, e uns hard também, mais animadinho. Uhum. Bastante refrão grandioso, assim, é bacana. Daniel, o que tu acha da produção do disco?
Cara, gostei muito da produção, comentei isso com o Romulo e com a Nath aqui, que a gente tava fazendo, a gente fez uma audição aqui antes do podcast.
Foi feita pelo Tom Allen e
foram
pelo
dois.
Andy Snip, que é o guitarrista.
E o Snip que foi o acusado de, pelo o guitarrista escroto de, ele foi lá e tocou no lugar do outro, mas enfim, não interessa. Eu acho que é uma tri boa produção. Que, aliás, eu até falei pro Romulo. O Judas tem uns discos, umas produções bem suspeitas, tá ligado? Bem meia boca, assim. No suspeito no sentido de ser meia boca. Que tipo, sim, que tu imagina que um Painkiller, por exemplo, uma produção melhor, talvez fosse uma mais foda do que já é. E esse álbum tá com uma produção, pra mim, redondíssima.
Tá.
Talvez a gente possa falar do baixo que não aparece.
Eu só... única
mas coisa. Resta saber se isso é um problema de produção.
Eu ia aumentar o volume do baixo.
É. Só isso. Exato. Porque eu achei tribom. O som tá redondo, tá gordo. Tá agradável. Aquela batera pegando.
Os timbres da batera.
A guitarra. A voz dele tá entrando lisa, tá ligado?
Quando era pra destacar mais a voz dele, ele destacar.
Exato.
Destacar. Tá tribom. Ficou muito bonito.
Tá tudo redondinho.
Ou seja, pra mim, produção aqui, nota, vamos dar nota 9. Talvez, que nem o Romulo falou, talvez um pouquinho mais no baixo.
Dá ali um ganho no baixo ali, sucesso.
Mas vai uma nota 9 fácil nessa produção aí. Aliás, o disco que foi produzido na Inglaterra mesmo, né? Diz aqui nos estúdios Backstage Record Studios, em Derbyshire, na Inglaterra.
Amigos, a capa do disco, capa bem Judas.
Bem, hein? Judas, exatamente.
Nossa, eu,
assim, é uns bichos meio metálico pegando fogo, largando. É
tipo um robô, né?
É, tipo um carro voando, assim, num troço, sei lá, não sei.
É um robô meio com a vibe, a estética das naves que o Judas usa nas capas, sempre. É mesmo estilo, assim, com fogo.
Mas é bem os anos 80, né?
Uhum. Ah, é uma capa dos 80. Não assim. Sai essa vibe da cabeça deles. Eu amo muito isso. Eu amo muito as capas do Judas. Se eu pudesse, eu teria todas as camisetas possíveis do Judas de todas as capas, porque eu acho muito massa isso. Eles às vezes saem dessa ideia deles.
Eu vou dizer que eu prefiro quando eles saem.
Desse.
A do Rock and Roll aí, a do
British Steel. A do Rock and Roll é totalmente diferente.
Não, e a do British Steel também.
Que é acho sensacional.
É a mão segurando a lâmina.
O traço. Eu gosto muito, ela foge totalmente desse tipo de traço. Mas, meu Deus, tem uns que são muito fodas. E eu não vou lembrar agora.
Mas eu vou dizer, Nath, eu acho que Rock and Roll e British Steel é mais bacana do que essa.
Eu também acho.
Eu acho muito mais marcante, muito mais bacana que essa. Só que eu acho muito legal esse traço.
Não, eu gosto desse negócio do fogo, do metal. Eu acho que fica bacana.
E ele é todo... eles têm várias capas dessa mesma forma, sim, desse mesmo desenho. Eu não sei quem é que faz esse desenho.
Porque eles têm esse lance do metal, né? Do metálico, dos pin lá.
Eu acho isso muito massa.
A banda que criou isso tudo, né,
cara? Eu acho legal eles não fugir disso. Eu acho muito massa. O Redeemer of Soul saiu totalmente, né?
A capa horrorosa.
Eu não me lembro da
Soldadão
capa.
Soldadão lá.
Eu não me lembro da capa desse aí.
Procura aí que tu vai ver. É uma coisa meio nada a ver com essa... Foge de toda essa traço dele.
Muito Photoshop.
Mas eu acho muito, muito massa. Eu acho muito Judas Priest. Eu gosto muito até do logo dele.
O legal é que o logo e a fonte do nome do disco são bem diferentes, mas ficou legal igual.
Não, eu gostei. Eu acho uma capa bem chamativa e agradável de olhar, tá ligado?
Eu também
acho.
Mas
é anos 80 total, né?
Não, eu gosto disso. Eu gosto desse anos 80, assim, na cabeça, sabe?
Eu acabei de decidir...
Eu tô achando bonito que a gente tá tudo concordando.
Aham, vamos se abraçar.
Vamos.
Eu vou falar uma coisa que a Nath não vai concordar, então. Eu acabei de decidir... eu tenho o logo do Blue Oyster Cult tatuado numa falange aqui.
Coisa de presidiário, né, Nath?
Nem vou comentar.
Eu vou tatuar o logo do Judas em outro dedo também. O loguinho ali, aquele tridentezinho. Do lado do Blue Oyster
Cult. Podia tatuar no cu. No com cu. A queca, inclusive.
Ah, quando eu for lá, eu vou ver.
Quando eu for lá, o Atavu.
Nunca.
Se Deus quiser.
Quando eu for lá, eu vou ver então. Nunca.
Deixa comigo.
Daniel.
Oi.
O disco tem um mês, mas tu tem alguma coisa de vendagens críticas?
Não temos. Cara, críticas temos, vendagens não temos. Aliás, até tem vendagem, na real.
Mas vai na crítica aí, tá pra ligado? Não ter.
Esse álbum, por exemplo, vendeu 49 mil cópias nos Estados Unidos na primeira semana. O que
bastante,
é
pra hoje em dia.
É bastante. Ele estreou em número 5 na Billboard, tá ligado?
Muito
isso
bom.
É foda pra caralho. E saber que foi o álbum que foi o mais alto até hoje na história do Judas.
Que nem o Saba, que o mais alto foi foi o último, o 13, tá ligado?
Cara, é, sabe o que bizarro. Acontece isso? É a pessoa que já tá... O heavy metal já não é aquela coisa mais... como é que se diz? Underground.
E não, eu acho que tá é ligado? Porque antigamente é muita concorrência, mesmo que era um álbum clássico. E outra, clássico.
Tu ouve disco do Judas.
É.
Opa, pera aí.
A galera pula, que nem foi o caso do Saba, não. Né?
E hoje em dia, saindo um disco do Judas, é tipo, chama atenção.
Uhum.
Pô, disco novo do Judas, vou ouvir.
Por mais que sejam fãs antigos.
Exatamente.
De nicho.
E aí eu sei que foi um dos discos que mais vendidos até agora, tipo, falando em primeiras semanas, assim.
Porra, mas foi 40, um dos grandes. 50 mil cópias na primeira semana pra hoje em dia, cara, 2018, que é que
é muito CD? É muita coisa.
Puta que pariu.
Pois é, tem que ficar orgulhoso, né?
Bah, é. Demais. Então é um dos discos mais vendidos deles da história, do Judas.
Proporcionalmente, né?
Sim. Não, é sim. Que tudo é proporcional quando a gente fala aqui, porque sim, tudo sim. É calculado dessa forma, tá ligado?
E as críticas, Daniel, como é que foi?
Cara, o nosso querido AllMusic deu 4 estrelinhas de 5, o Metacritic deu 77 de 100, só nota boa até agora.
O Metacritic
o
é
meu...
tipo Rotten Tomatoes, né?
É um resumo. E o Blabbermouth, que é um bem conhecido do rock aí, deu 9 de 10.
Olha só.
Veja, caralho, você.
Muito
a Classic Rock deu 4 estrelinhas de 5 e o The Guardian deu 4 estrelinhas de 5 e a pior que foi a tal da Exclaim, que muito eu até vou descobrir falar. Agora o que é, que deu nota, foi a pior nota, foi tipo 5 de 10. A Exclaim, na verdade, é uma revista canadense, então não interessa. Foda-se.
Canadense só tem o Rush e o The Gasly.
Vão caçar, como é que é? Aqueles bichos com a guampa lá.
Alce.
Vão caçar alce e foda-se. É, Muse, exatamente.
Mas assim, no geral, a crítica, mesma
não,
nota,
foi...
né? Tudo 4 de 5.
Cara, assim, deu pra dizer que a nota, tipo, foi considerado, no geral, de bom pra muito bom. Ou seja, não é pouca merda, tá ligado?
Sobre o álbum, que o objetivo da banda era fazer um álbum que soasse clássico e moderno ao mesmo tempo. Até o Rob Halford falou.
Bom, eu vou dizer que eu concordo com isso. Vocês conseguiram?
Eu também achei. Eu também achei. E ele falou, o Rob Halford falou que esse álbum é uma visão geral de tudo que o Priest fez, literalmente, desde o primeiro dia.
Isso eu acho muito legal.
Eu acho que eu concordo.
Eu acho que também. A Nath comentou um pouco isso com a gente.
Sim, eu
antes,
comentei.
Que era tipo, é um resumão
da carreira,
de da toda carreira do Judas.
É. Porque eu vou dizer, se tu ouvir de plano de fundo, tu vai achar tudo muito parecido. Mas se tu ouvir prestando atenção, ele é bem variado dentro das nuances do Judas.
Eu até disse pro Romulo, por exemplo, a primeira e a segunda música parece que é a mesma coisa.
É porque as duas são rapidonas.
Eu também achei.
É que são duas na mesma vibe.
Mas depois a coisa começa a mudar e tu começa a perceber as nuances. E aí, cara, talvez, isso é uma coisa meio inédita até de falar, talvez esse seja um disco pra quem que tá começando a ouvir Judas.
Talvez.
Porque tu pega um pouco
de tudo. É que é difícil tu,
não indicar os clássicos.
Não, tudo bem. Mas é que nesse disco tu consegue pegar um pouco de tudo. E se tu gostar do som do Judas como tá nesse disco, tu vai gostar das outras coisas que rolaram. Talvez com algumas críticas, por exemplo, com Rock and Rolla, entendeu? Que o pessoal já é meio load reload do Metallica,
tipo,
sabe?
Tipo, dependendo do que tu mais gostar tanto. Desse
mas
disco.
Mas
daqui
começando com esse, já tá, sabe, tipo,
e aí
tendo
tu,
uma preparação
tu tá preparado
pro resto.
Pra ouvir o Rock and Rolla, por exemplo.
Tipo, dependendo do que tu mais gostar desse disco, tu pode se encaminhar ou pra um Painkiller,
exato.
Um Steel,
é teu resumão.
É. Eu acho que esse disco exatamente, eu acho que é um belo resumão do que é o Judas.
Eu também achei.
Porque vai do heavy metal, que nem a gente falou antes, cai um pouco às vezes pro hard rock.
Pega
um pau. Ali do power metal.
Tem uma balada assim, entre aspas.
Talvez, eu arrisco dizer, talvez seja o disco mais eclético do Judas.
É que eu não tenho conhecimento dos outros pra falar.
Não, isso. Eu digo em mas termos de variação de estilo.
Não,
porque, por exemplo, o rock and roll é um estilo que é muito peculiar e difícil de engolir, mas assim, ó, é só aquele estilo. O Painkiller é muito... Pega a música Painkiller.
Painkiller é uma porrada.
Não, tudo bem. Cara. Mas eu digo, tu pega aquela música, é tudo naquela toada. Tu entende?
Sim, sim.
E esse talvez seja o disco que mais tenha variações de estilo e por isso seja o resumo do que é o Judas.
Sim. Uhum.
Por isso não. Que...
É verdade.
É meio raro da gente dizer, mas talvez o último disco do Judas seja, pra quem não conhece, seja o mais apropriado. Porque tem uma produção boa, tem todas as variações que o Judas se propôs na carreira, então tu consegue ouvir um disco com variações, mas muito bem produzido. Coisa que outros discos, por exemplo, Rock and Roll, tem uma produção bem duvidosa.
É que o Rock and Roll é o primeiro, né? E nem era a vibe que a banda
tudo bem, seguiu. Mas eu digo, e aí tá aquela produção meia boca, tu entendeu?
Não, é que a gente tá falando muito do Rock and Roll porque a gente gravou e a gente gosta, mas ele é um disco
não,
bem fora da curva.
Eu gosto de falar do Rock and Roll justamente porque que ele é o fora da curva, entendeu? Sim. Eu acho que é legal tu citar isso.
Ele tem nada de Judas
pra saber aí. Que é um disco muito fora, mas, apesar, por exemplo, a Nath gosta pra caralho.
Eu também. Eu quero tatuar a Rockarola comigo. Falei, Nath, vamos tatuar o Itu. Eu não
quis. Olha a cara da Nath virando os olhinhos pra cima.
Ela não quis.
Mas, cara, eu, tipo, não vale a pena por uma questão de...
Se eu tatuar um álbum, vai ser Division Bell. Não
é
só lamento.
Tatuar um álbum. É só escrever Rockarola.
Tá, mas enfim, a questão é... gira em torno disso. Eu acho que é um disco que resume bem o que é a carreira. É tipo quase como se fosse um Greatest que nunca ninguém ouviu.
Aham.
Tá ligado?
Um Greatest do lado B.
É.
Eu andei nessa busca incessante de informações
olha,
sobre
ET Bilu orgulhoso.
Firepower. Eu acabei encontrando uma entrevista contando a origem do nome do Judas
Priest. Olha só, pra você que não quer esperar até o podcast de Judas, que vai demorar um pouquinho.
É, mas eu achei muito interessante, eu acho legal compartilhar agora.
Não, por favor, a gente tá aqui pra isso.
Em português seria sacerdote Judas, ou apóstolo Judas.
Vocês sabem qual é a origem do nome de Judas Priest?
Não sei.
Ah, meu Deus.
Eu sei. Mal cara estragando o clima total.
Vamos fingir que não sabemos, vamos.
Eu só sei porque ela me contou.
O nome,
eu
também, exato. O nome veio da música The Ballad of Frank Lee and Judas Priest.
De quem, Nath?
Do Bob Dylan.
Olha isso, que loucura.
Olha aí,
o Bob Dylan. Dylan influenciou... Imagina isso. Bob Dylan influenciou uma banda de heavy metal.
Yes.
A banda de heavy metal.
A banda. Exato.
Essa música foi lançada em 67 e a banda 67. Começou... A banda começou em 69.
69?
O 69 tu tem que fazer com uma risadinha, assim, porque é 69.
69?
A risada do Lombardi. É o Bob Esponja.
Mas eu achei necessário compartilhar essa informação porque eu fiquei assim, ó. Faz sabe aquele sentido, gif não, do senhorzinho assim explodindo na cabeça?
Sim, tu nunca imagina Bob Dylan com Judas
Priest. Caralho, o cara, tipo, escutou aquela música e achou muito massa o nome Judas Priest. Eu achei também muito massa. Eu fiquei. Porque eu também tinha essa curiosidade. Bah, onde é que eles vieram com esse nome? Porque eu acho muito massa.
O disco tem 14 canções, aí eu já acho que eles pegam um pouco, não precisava ter tanto. Não gosto de disco com muita música. O dia dá uma 12 enxugada.
É o suficiente.
Mas tem quanto tempo?
Mim.
Não tem uma hora.
58 minutos.
Mas é que tá, tem 14 músicas, mas não tem uma hora.
É uma coisa minha. Eu acho que 12 músicas já tava de bom tamanho.
Eu vou mais...
Dá pra tirar algumas
Eu vou mais pelo tempo. Eu acho que uma hora de disco já tá... Passou de uma hora e já passou demais.
Aí, cara, 14 músicas, eles vão tocar 2, 3 no máximo ao vivo. Então, tipo, a música vai ficar esquecida no tempo. Ninguém
Estamos... É muita sede de querer tocar, né? Querer.
Estamos discordando. Eu acho que até uma hora de disco tá bom.
Mas, enfim.
Ah, foda-se tua opinião.
Estou sendo o woman's planning aqui.
Woman's planning. Primeira canção, a homononônima Firepower.
Em relação a Firepower, cara, segundo Judas, é a música mais rápida deles.
Ah, deles não, do álbum, né?
Não, deles.
Sério?
Inclusive, eles dizem que é mais rápida em relação à bateria, que a bateria tá correndo pra caralho.
Puta que pariu.
E eles comparam com Painkiller em relação à rapidez, porque Painkiller é a música mais rápida deles, e eles dizem, esta, hoje, a Firepower superou, e hoje é a música mais rápida do
Judas. Eu falei
do
isso Judas. Na sonoridade, ou nos músicos, não lembro, mas a bateria tá que é uma metralha. E eu não costumo gostar de pedal duplo muito furioso, porque fica aquele abafado que o New Metal faz. E aqui não tá, cara. Tá bacana, curti demais essa
bateria. Ou seja, segundo o próprio Judas, a única música mais rápida que Painkiller é Firepower.
Olha só.
Desse disco.
Ela já começa o disco com um riff poderoso, a música rápida pra cacete. Curti demais. O refrão tá bem agressivo. O solo de guitarra tá lindo. A gente começou a ouvir ali. Eu já falei, Daniel, esse solo, curto pra caralho. Ele tá com bastante fio. Feeling, apesar de ser rápido, porque eu não sou, até comentei com a Nath, eu não curto quando a guitarra tá uma música massa e chega a guitarra. Porra, cara, mas esse ele tá rápido, solo, mas ainda tem feeling, ainda tá bonito, tá ligado? Tá enchendo os ouvidos, então eu curto demais. É uma música muito bacana.
Eu gostei muito dela, o riff bem pegado. Já curti já o início, assim, bem bruxo das Priest.
É uma banda que sabe
gritinho,
fazer riff, né?
Os gritinhos, guitarra furiosa, música frenética, a voz do Rob linda. Eu pensei, pô, começou mostrando mostrando pra que o Judas veio aí.
Heavy metal
já, já mostrando o que é Judas, sabe?
E o Judas sabe fazer riff, né, amor? Puta que o pariu. Como
pô, essa... não tem o que falar. Como eu comentei no começo do podcast, todas as músicas, quase todas as músicas eu falei, meu Deus, que riff.
Da onde foda. Que eles tiram ideia pra tanto riff, né? Vai se fuder.
Se fuder.
Eu começo o podcast sempre com a mesma frase. Assim, mas é uma música que eu achei muito bacana, gostei demais, mas eu achei ela pouco marcante.
Não,
assim,
também.
Tanto não que vai eu me não... lembrar amanhã, por exemplo.
Tanto que eu comecei escutando as outras músicas e fiquei... Vamos pras outras músicas ver o que eu falo.
Ela é boa, tu ouve, tu curte.
Vamos para os comerciais.
Mas ela não te grava na cabeça.
Tanto que não é pra mim uma das melhores. Só foi assim, ó, pra mostrar... Olha aí, Judas aí.
É um bom começo, tipo... Ô,
Judas.
Um empurrão, foda. Assim. Olha aqui o Judas.
Judas veio. Sim. É isso aí, Judas. Ué, tomamos.
Segunda canção, Lightning Strike.
Que pra quem não sabe, é um relâmpago, na verdade.
Ah,
né?
Essa intro já chega matando a pau, né? Vai se fuder.
E aliás, ela meio que emenda na segunda no clima,
sabe? É tá outra ligado? Super rápida.
Ela, mas ela baixa o ritmo, mas continua naquela porrada.
O tá riff ligado? Marcadão, a batera frenética.
E é legal que a explicação do Rob Halford é muito Rob Halford, assim. Que ele diz assim, é o relâmpago que te tira da... te dá a luz pra te tirar da escuridão.
Olha que bonito.
Olha aí.
Isso é bonito,
pois
tá ligado?
Pois é, esse álbum...
Porque é uma representação do que é um relâmpago, na verdade, tá ligado? Eu achei bem bonito isso.
Esse álbum é mais focado em...
Aliás, só uma coisa rapidinho.
Voodoo, né? E espectros, necromancia e coisa e tal. Místico,
né? Só uma coisa. Esta música é o primeiro single do disco.
Até sinto cheiro de incenso.
É o vizinho
da... Eu sinto cheiro de terra molhada.
É muito misticismo.
Para ser feliz... cultivar as nossas amizades,
os amigos de verdade.
Não é isso, eu tô falando, enfim.
Não, essa é porque eu ia falar algo que foi uma deixa do que tu disse. O que tu disse?
Eu falei
que dizia a carta?
Do amigo Halford, que disse que é o que te tira da escuridão. O relâmpago que te puxa fora da escuridão.
Sei lá, mas enfim, ela tem um refrão mais épico, mais power metal, sabe, bem bacana. E eu achei essa com uma cara mais comercial. E aí eu não sabia que ela era o single, mas eu desconfiei que sim, porque ela tem clipe. Tem duas músicas desse disco, por enquanto, que tem clipe, e essa é uma delas.
Ah, não, essa música, ela foi bem...
Tem um refrão grandioso, tá ligado?
Sim, ela foi comentada até ali nesse
não
link que eu olhei.
Não acho das melhores.
Não acho, tu falou igual que nem o Rogerinho do Engar.
Tá certa a indignação.
Eu achei que essa intro aí já chegou matando a pau, achei super característica do Judas. Eu achei até meio similar com a da... uma música do Redeemer of Souls, que eu falei, do House of Valhalla. Achei ela similar, não sei se tem a ver.
Do House of
mas
Valhalla?
A música House of Valhalla, do Redeemer of Souls. Eu não sei, mas na minha cabeça eu achei muito parecida. Talvez ela não tenha nada a ver, mas quando eu comecei a ouvir, eu pensei, pá, parece aquela House of Valhalla.
Confia em ti, amor, se tu achou que era parecida, é parecida.
Ah, então isso aí é...
Mas uma coisa legal, cara, que eu acho que o Halford comentou sobre essa música, que eu acho bacana pra caralho, que ele... Porque a gente falou que eles têm dois produtores, né? Nesse
Sim.
disco.
Uh-huh.
E aí ele falou, o Andy, que é um cara que foi o acusado de tocar guitarra, tá ligado? E eu quero dizer pra vocês, ele produziu Saxon e Accept, que o Rômulo fala que... O Rômulo que é o fã de Accept, na verdade.
Melhor banda de heavy metal de todos os
tempos. O Rômulo tem muito esse lance com o Accept, e o Saxon pra mim soa muito parecido com o Accept, tá ligado? Até o Rômulo não tá aqui pra comentar porque foi mijar, mas eu gostaria de falar isso.
Então fala pra mim, Daniel.
E não, eu achei legal porque ele falou assim, ó, o Tom, no caso, o que não é o produtor do Axon, do Saxon & Sepsis, ele falou, ele tem aquela coisa mais do metal clássico.
Sim.
E ele falou assim, e aí, tipo, tu pegou um pouco daquele, da ideia do Tom, do metal clássico, e misturou um pouco com a ideia do Andy Sneap, que é o cara que fez o Saxon e o Axon, que ele é um cara que gosta mais do metal mais moderno, tá ligado?
Uhum.
E aí ele falou, essa mistura dos dois, tipo, do Tom como um cara que gosta de clássico e do Andy, que é um cara que gosta de botar mais sons modernos, ele acha que essa música ficou, tipo, como equilíbrio entre a vontade de um e a vontade do outro. Então ele acha que ele considera essa faixa perfeita pro álbum por causa disso.
Tem
um pouco do classic e um pouco do metal mais novo.
Ah, sim, eu não manjo nada.
Eu achei muito legal.
Sim,
Faz sentido e eu concordo.
E aí que eu acho legal, cara, de tu ter dois produtores que têm visões um pouco diferentes, assim. Tipo, um gosta mais de um som mais clássico e um mais novo. E tu conseguir fazer uma faixa que represente isso, tá ligado? E talvez...
O que não é fácil?
Não, não é nem um pouco fácil. E talvez seja o grande mérito da Lightning Strike, é isso. É ter um pouco do metal antigo e um pouco do metal mais novo misturado.
Ele foi engenheiro de som do Blood of the Nations, o melhor disco do Accept, em 2010. E fez o Soulfly também, descobri agora. Ele é um cara bem
heavy. Ou seja, tu conseguiu misturar um pouco do sabor do que cada um quer dar e fazer uma faixa que tem...
Não, não uma faixa, várias.
Não, mas eu digo, essa faixa também. Especificamente, o Rob Halford falou. Eu tô falando, tipo, não a minha opinião, mas o que o próprio Rob falou, tá ligado?
Terceira canção, Evil Never Dies, O Mal Nunca Morre. Cara, essa já não é tão rápida.
Mas tu acha que o mal nunca morre?
Morreu hoje, né, Daniel?
O Lula? Lula foi preso.
Eu não quero falar sobre isso, eu tô triste. Lila solta amanhã.
Lila? Como é que é? Lula ladrão roubou meu coração.
Porque ele é top.
Foda-se.
Ah, tu é do time Bolsonaro também, Nath? Sai
não,
fora.
Não, não, eu não tenho time.
Não, não existe isso.
A justiça é meu time.
Tu tá vivendo no Brasil? Não existe isso. Que justiça? Essa é... Justiça. Nossa, vou te dar na cara.
Essa intro... Eu até comentei aqui, as intros desse álbum, socorro. Ela começa muito bem e depois dá uma crescida no refrão, que é maravilhoso esse refrão. Eu curti muito a melodia. É um pouco mais calminha, mas uma porrada na cara no refrão.
Essa música é mais pesada, mais carrancuda.
Aí depois ela muda, fica meio lentinha, muda totalmente a música, vai pra um lado mais lento, pá, cresce de novo, dedilhado, logo de guitarra. É uma loucura essa música. Eu amei, amei.
E aqui eu ouvi o baixo pela primeira vez. Ainda que tímido, foi onde olha, tem um baixista. E me lembrou um pouco, comentei com o Daniel antes, me lembrou um pouco o Megadeth. Sei lá, porque acho que os backing vocals cantando junto com o Rob Halford e o jeito do Rob cantar me lembrou um pouco o Mustaine, assim. Não sei explicar direito.
Pois é, tu falou disso, que lembrou o Megadeth.
E o que eu acho muito bacana, Megadeth, que é um super clichê do rock, mas eu acho que funciona, do heavy metal principalmente, é que no meio da música ela para pra ficar um dedilhado de guitarra, assim, um puta climão muito massa, funciona muito bem, acho bem bacana. Ele canta mais lento e tá muito bonito. Lembra o Mustaine, mas eu acho que o Mustaine canta bonito, então tá tudo certo. Gostei dessa música. Certo. Gostei.
Essa música é bacana, cara, mas não é uma tipo que eu digo, ah, essa música é foda. Eu acho que as duas anteriores são mais bacanas do que essa, na real.
Não sei, pra
não
mim
sei
tá
também,
aparelho.
Não sei.
O que eu sei dizer é que a próxima, Never the Heroes,
aí...
é uma das minhas favoritas.
Inclusive, eu, Romulo, a gente tava ouvindo aqui antes do podcast, eu, Romulo e a Nath, a gente tava ouvindo essa música, e pra mim chamou muita atenção, porque ela já puxa mais pro hard rock.
E ela tem um começo mais,
ela é mais
modernoso.
Lenta.
Ela parece até um sintetizador.
E eu vou dizer, gostei pra caralho, é uma das minhas preferidas do disco, cara. O nome é Never the Heroes, ou seja, Nunca os Heróis. E eu achei ele muito legal, porque eles falam um pouco sobre, tipo, a galera, a gente fala do pessoal que vai pra guerra, né? Aquela galera que vai pra guerra e não sabe o que vai estar acontecendo. Larga aquele pessoal novo e diz assim, ó, tu vai pra guerra. E o cara não sabe total. O que esperar daquilo.
Te fode.
Hein? E ele diz assim, ó, tu nunca é treinado pra ser um herói, mas de repente as coisas que tu passa por ali te tornam um herói. Eu achei bonito isso, tá ligado?
Ah, muito foda,
ou te
foda.
Mato no primeiro.
Tá ligado? No sentido assim, ó, tu te largam lá no Iraque, vamos na dizer, um americano. E aí tu, tipo, tu não tá preparado daquilo, mas algumas coisas que tu faz, tu acaba te tornando um herói, sem saber que tu tá preparado. Sim. Pra isso. Eu achei muito bonita a mensagem da música e o som, cara, eu acho sensacional, porque ele é mais hard rock, ele é mais arrastado e ele é bonito. Eu acho, sei lá, eu gostei muito.
Eu,
cara,
acho muito foda que ela tem um começo mais modernoso, que parece sintetizador. Aí vem a guitarra e a batera com puta peso, quebrando tudo. E é um som mais lento.
Exato, exatamente.
E aqui o baixo, tem um momento que o baixo toca sozinho e fica lindo, assim. Tipo, a guitarra para sozinho, não. É batera e baixo. Só assim pra te ouvir o baixo mesmo, quando ele toca sozinho. E essa é quase uma balada, se tu comparar com as anteriores.
Por isso que eu chamo ela de hard rock, tá ligado?
Ela é bem mais lenta e lembra muito hard rock. Quando eu ouvi a primeira vez, eu não me liguei, mas ouvindo junto, o refrão, assim, a vibe
dela. Eu comentei com o Romulo, falei, cara, olha, porque a gente vinha ouvindo na sequência o disco.
Sim.
E aí eu falei pro Romulo, cara, presta atenção nessa música, cara, se não lembra mais hard rock, tá ligado?
Cara, mas...
Porque ela é mais lenta, tá ligado, Romulo? Ela lembra, por exemplo, um Metallica num Load Reload, por exemplo.
É, talvez, mas esse refrãozinho me lembrou mais um Quiet Riot, uma coisa
não, assim, mas o que eu quero dizer animada. É justamente no sentido de realmente parecer uma música mais leve, que foge do que é o normalmente o Judas, sim, e principalmente do que a gente vinha falando até agora no total, podcast.
Total. É uma das minhas favoritas disso, sem dúvida.
Até aqui onde chegou, eu tava assim, eu achei ela muito... Ela mais lenta, né, freneticona, como o resto das primeiras músicas. Era bem a minha cara, assim. Até aqui, era uma das minhas favoritas, assim. Até onde eu tava escutando, meu Deus, essa já pra mim é uma das favoritas até agora. Era muito
maravilhosa. Por essa ênfase no até aqui, eu acho que depois foi desbancada.
Sim, mas é que até aqui, puta merda, pra mim essa aqui é uma das melhores do álbum.
São Necromancer, que nome clássico de heavy
metal. Que música boa.
A gente já volta pra... E outra coisa no Queima a Pauta que a gente tá ouvindo, a gente começou a ouvir e falou, caralho, que música foda, tá ligado?
Sim.
Lembra muito Metallica, tá ligado?
Sim. E o que eu acho bacana, é por isso que eu digo que o disco é muito eclético, ainda que assim, nas vibes Judas. Porque as duas primeiras são uma porradona rápida, frenética, aí a terceira e a quarta são um pouco mais lenta.
Não, a quarta, que é totalmente hard rock, tá ligado?
E nessa aqui, a Necromancer, ela é mais macabra. Ela tem uns back vocals medonhos no começo. É uma música super pesada, densa. Ela é pesada sem ser rápida, sabe? Eu acho uma... Eu não sei dizer que ela é uma das melhores, mas ela é uma das mais originais até o momento. Eu acho, assim, a construção das músicas nesse disco, eu acho sensacionais. Assim, a composição, não de letra, composição de música, estrutura das músicas, eu acho... Puta, o Judas tá de parabéns, cara. Eu achei ela muito foda e parece que o... Até comentei com o Dani, a gente vai ficar repetindo isso. Comentei com o fulano. Não, parece que o Rob tá cantando com ódio, meio possuído pelo tinhoso, tá ligado? É muito foda essa Necromancer.
Essa música, eu, tipo, pá, aquele... Começou um riffzinho de boa, plau, explode, uma música frenética. Parece uma música... Eu achei muito música de filme de terror. Se eu tivesse produzindo um filme de terror, eu colocaria essa música. Eu achei ela muito maravilhosa. A voz do Rob, quando ele faz o refrão, aí vem o Necromancer, aí vem aquelas vozinhas fininhas, que eu não sei de quem é essa voz fininha.
É uns back.
Mas fica muito foda. Ela fica muito... Parece muito filme de terror. Dá até um medinho. Eu até fico um pouco assustada de ter gostado tanto dela, porque não é o tipo de música que eu gosto.
Ó, Rob Zombie, fica
de... Caralho, que música foda. Eu também, é uma das minhas favoritas do álbum.
Não, eu também não. Não é das minhas favoritas, não.
Não. É uma... Não, também, porque eu falei que a outra era uma outra. Das minhas favoritas.
Sim, justo.
Essa, com certeza, cai numa das minhas favoritas do álbum. Eu achei ela muito boa.
Sexta canção, com outro título clichêzaço do heavy metal, Children of the Sun, os filhos do sol, Die One by One.
E aí a gente chama de novo naquele clima do que é o heavy metal, né? O Children de alguém. O heavy metal gosta de Children.
Children,
né?
Children of the Sea,
como gostam de Children?
Children of the Grave. Danico, olha o baixo aparecendo forte de novo, pelo menos na introdução. É uma música mais cadenciada, sem pressa
de
também.
De novo, o baixo aparecendo finalmente de novo, né?
É, sim. Um refrão mais grandioso, os back vocals juntos. E no meio, novamente, a música cai pra um dedilhado de guitarra, um vocal calminho, lindo, cara. Isso é muito clichê, mas eu acho que quando faz bem feito, funciona pra caralho, assim. Música pesada e de repente para, vai só um dedilhado de guitarra, o vocal cantando, puta. Mas o que eu acho foda dela é a volta pro peso. Ela vai gradualmente com o Rob Halford cantando mais forte, mais agressivo, junto com o instrumental. tal, pra ela renascer, assim, a música renasce pra explosão que ela é, acho sensacional. E aí ela culmina no solo de guitarra, que eu já acho que deixa um pouco a desejar, né?
Mas eu acho que essa é uma música que, tipo, é muito cara de Judas.
Sim, e é a que tem a letra mais marcante, é a primeira que gruda na cabeça. É. O Children of the Sun, die one by one. É. Eu e a Nath ficamos cantando essa merda a tarde inteira.
Não, é bem marcante, é muito Judas isso aí. E a Nath tá tomando água, que momento, hein?
Eu tô tomando água e cerveja. É,
tá certo. Tempo. Até porque a minha porque cerveja tá na última, né?
Acho. Eu sou fraquinha.
É a última ou penúltima que tem ali?
Tem mais uma.
Ah, então tá. Eu achei essa música, uma intro, novamente, muito massa. Eu achei ela uma música muito grandiosa. Tanto a voz do Rob quanto a melodia, tá tudo muito grandioso. Eu acho tudo muito. Tá junto com uma das minhas favoritas. Eu acho que comparado ao início do álbum, que não ele tá tão bom. Bom, agora, escutando todas as outras... Não, não é outras... mais
tão rápido, né? O início começou uma loucura.
É que, frenética. Tipo assim, ó, parece que no começo eles estavam se aquecendo, sabe? Tipo,
e aquecendo aquela milhão.
Não, mas aquecendo num ponto pra chegar nas coisas boas do álbum.
Sim.
Porque aqui eu só não parei de dizer, essa é uma das melhores.
Muitas vezes...
Essa é uma das melhores, essa é uma das melhores.
Muitas vezes a gente fala que o meio dos discos é meio que a barriga, assim, as enrolações.
Mas pra mim aqui, foi, não. Tipo...
Ele vai melhorando, né?
As primeiras foi um aquecimento pra ficar... muito, muito, muito bom, sabe? Tipo, daí ela dá uma acelerada a música, dá pra ouvir bem a voz do Rob. Tem uma parte que tem uma voz fininha ainda, que é aquela voz que eu não sei de quem é. Deixa a música especial. Parece que essa música ela foi pensada em cada parte. Parece que eles sentaram e conversaram. Como nós vamos fazer essa música muito maravilhosa.
A composição, a construção
é tudo muito, muito perfeito. Parece que eles conversaram muito sobre essa música.
E eu vi entrevista, não lembro de quem, um dos dois guitarristas, falando que esse disco foi música que eles já tinham há muito tempo, com as ideias, assim, aquelas músicas muito boas. Mas aí vamos pra sétima, Guardians, que é, olha só, de repente...
É instrumental.
De repente um pianão me pegou de surpresa.
Do nada, eu também fiquei, ué?
É, porque a gente tava ali na...
Mas dura um minuto, né?
É um minuto. Ela não é uma música,
é uma passagem. É uma passagem, exatamente.
Ela podia ser a intro da próxima, emenda, inclusive.
É, e ela é a sétima, né?
Isso.
Tem 14 músicas, é a sétima, parece que ela é só pra cortar aqui o álbum no meio e dizer...
A Laia comentou meio que pra virar o disco, tá ligado?
Tamo virando disco.
E aí tu pula pra Rising from Ruins.
Sim, eu acho muito massa essa
cortada. Que é crescendo das ruínas, tá ligado?
Sim, essa é a cortada do... Só uma melodiazinha, aí no final da melodia ali começa a crescer e... Pau!
E ela emenda,
chega a próxima
ela
música.
Tem um corte,
sim. E chega
quebrando tudo, né?
Ah, ela vai crescendo.
A Rising é puta, a música inicia... E eu achei curioso que ela inicia com solo de guitarra. Tu reparou, Nath?
Mas sabe... Não.
Ela começa já com solo. Eu achei muito
não, mas
raro
é que assim,
isso
ó,
inusitado. Por isso que parece uma emendada, tá ligado?
Quando eu escutei
ela tá grudada.
A melodia ali da sétima, que é Guardians, eu fiquei, meu Deus, nossa, cresceu pra caralho, meu Deus, eu vi uma música muito grandiosa e... Eu não achei tudo isso, sabe?
Pô, eu gostei.
Sabe? Eu achei, é boa, mas não era o que eu tava esperando, sabe? Mas é muito boa.
O mas da Nath, que é famoso, né?
Mas.
Sim. Mas, que todo mundo gosta.
É boa, mas nada super maravilhoso, mas o refrão é bom. Ela lembra até alguma música que já existia do Judas, eu não sei. Eu fiquei com ela na cabeça e parecia que eu já tinha ouvido aquela música.
A melodia dela, que é bem calminha, né, e bonita, assim. A música faz umas passagens instrumentais pesadas entre as partes calmas que eu achei muito bacana.
A gente tá falando da Rising agora, né?
Sim. Ah, a construção da música é muito boa, porque ela é uma música teoricamente calma, assim. A melodia, a voz é calma e coisa. Só que quando a voz para, eles fazem uma passagem de um estrofe pro outro que fica pesado e mais rápido. E é muito bem feito, é muito orgânico, cara. Como compositores, eu acho que o Judas aqui, ó, tá... Puta, creme de la creme.
Creme de la creme. Olha que verdade. Tom Perro.
E o solo...
A nata da nata.
O solo de guitarra, apesar de fritador, eu achei bem gostoso. Daqueles que dá vontade de solar
gostoso,
em cima da montanha.
Saboroso.
Em cima da montanha.
Daquele que dá vontade, Daniel, na beira do penhasco, tá ligado?
Chama o Slash, que ele vai lá fazer isso.
Saindo da capelinha.
Da capelinha. Jogando carros ribanceira abaixo.
Exato. O solo é muito bom. Flamethrower? O que, que é thrower? Sabe?
Flamethrower é aquele negócio que lança chamas, na real.
É thrower?
É. Thrower é lançar. É, flamethrower é lança chamas, na real.
É, o flame é chama.
Não, essa música aqui dá vontade de sair balançando a cabeça e não poder mais.
Dá vontade de pegar fogo.
Também.
É uma das intros que eu mais gostei. O riff pausado sozinho e depois ele fica corrido com a bateria junto.
Essa música se destacou pra caralho pra mim. Eu gostei bastante dela.
Cara, esse disco me surpreendeu tanto no quesito composições instrumentais, assim, e construção das músicas. Mas, no geral, a música eu acho generiquinha, assim. Ela não fez jus à introdução pra mim. Eu acho a introdução muito boa. Mas a música em si foi a primeira, assim, que passou, genérica, tipo.
Ah, eu gostei. Eu acho que ela se destacou pra caralho nesse álbum.
E aqui, pelo menos que eu notei, foi o primeiro agudo fortão. Então, a la Rob Halford do disco.
Isso. Ah, não lembro. Pior que eu não lembro.
O velho tá se poupando, assim. Ele grita no disco bastante, mas aquele agudo absurdo de Painkiller, ele vai em poucas músicas. Eu acho pela idade também. Tipo, ele já tem que cantar as músicas velhas, que ele se fode. Vamos sossegar um pouco, né? Décima canção, Spectral, que é a outra que tem clipe. É uma intro bem maluca e rapidinha. Eu achei essa meio generiquinha também. Ela tem clipe, eu não entendi porquê. Não me chamou muito a atenção. Ela é boa.
Ela é boa.
O disco não tem música ruim, assim.
Não, mas eu acho muito massa quando ele tá cantando e entra uma segunda voz, assim, pra cantar junto com ele e dá uma engrandecida, assim, na música.
Sim, fazem bastante
acho isso. Muito massa essa parte que ele tá cantando falando também. Eu acho muito massa quando eles fazem isso, que é mais... ele tá falando, mas tá cantando, sabe? Eu acho isso muito massa.
É uma música... Uma música mais calma também. Eles deixaram as quebradeiras pro começo do disco mesmo.
É verdade. Ela foi... Ok, as primeiras músicas são muito boas.
Já estamos na décima. Okay. E tipo, o meio foi tudo música
aí,
mais de
aí
boa.
Aí começou a crescer aquele negócio. Aí agora tá dando uma acalmada. Né? Tá dando uma diminuída na... Parece que tipo assim, ó... chegou meia-noite... eles tudo com toquinha pra dormir, já tô meio cansado, já tô meio... Vamos calmar as bichas aqui.
Mas apesar da música ser mais lenta, o solo de guitarra é frenético demais.
Enquanto todo mundo... O guitarrista tá... Vamos continuar, galera! Vamos continuar, tamo aqui. Todo mundo, calma, cara, calma.
Guitarrista sempre cheirado.
Deixa. Não, calma, a gente tá quase dormindo aqui. Sabe, uma coisa mais assim. O Rob Halford com a toquinha dele de dormir de pijama é toda de corinho, assim, sabe?
Couro.
Toda de couro, preta, com uns spikes.
A bolinha de spike,
sabe? Tipo assim...
Décima primeira, Traitor's Gate, o portão dos traitores.
Traidores, exatamente.
Ah, olha só, que dedilhado, gente. Puta
a intro,
merda.
Intro dedilhada.
Bem lentinha.
Bem anos 80, né?
Bem lentinha, do nada, pá, uma guitarreira furiosa.
A gente anotou a mesma coisa. A intro dedilhada, bem anos 80, e aí do nada entra um riff rapidão, a bateria pulsando.
E uma batida de bateria loucaça.
A música virou uma correria do nada.
Um pegadaço. E, bah, aqueles eu amo esses em refrão. Refrão não, em coro.
Ô, Nath,
eu amo essas coisas.
Isso foi só porque a gente falou que as corridonas estavam no começo do disco. Aí vem a 11ª, assim, ó.
Meu Deus, como eu amo esses Meu, é que agora não sei fazer o ritmo porque eu tô bêbada. Mas é um zoô, tá? É um zoô.
Mas a música dá muita vontade de sair correndo.
Sim,
tá,
é uma coisa doida,
eu
cara.
Eu vou pôr essa aqui na minha playlist pra andar de bicicleta.
Ah, sim, com certeza.
Que essa eu vou longe.
Não, ela... por favor, parece de Gambi da bicicleta.
Volta o vocal rapidinho, muito massa, cara. Só que o que rouba a cena pra mim é a guitarra riffando. Parece que é um serrote na tua cabeça, aquele riff marcadão. E é outra das minhas favoritas do disco.
Acho não, muito não boa. Sei. Não sei, eu não anotei aqui como minhas favoritas.
Pra mim também não entra na favorita.
Segunda, No Surrender.
Não
se renda.
É o Lula. É praticamente
não
o Lula.
Não se reprima.
Não se renda, Lula.
É a música
não
mais...
Música mais
curta do disco, tirando a Guardians, que é só uma passagemzinha. Essa aqui tem 2 minutos e 54, é rapidinha, mas eu curti ela.
Quando tu vê, acabou.
É, ela é animadona, ela é feroz. O refrão é muito bom, ele tem o coro cantando junto. Tem a galera cantando junto no refrão, mas ela não ficou power metal ou épico. Não ficou épico. Ficou um pouco mais cru, talvez mais hard rock, como Daniel comentou em outra música. É outra que eu gostei demais, cara. Ela gruda na cabeça. O final dela é sensacional, com o refrão bombando. E ainda rola uma frase do Robert Halford cantando sem nenhum instrumento. Eu acho muito foda isso. Quando para toda a banda.
Bah, eu também adoro isso. Deixa tão especial. O deixa
vocal
tão
canta sozinho uma frase e aí volta
isso,
tudo.
Isso, eu acho tão lindo. Meu,
isso dá um clímax, assim,
eu, de tudo. Sabe virar que eu lembro mesa. Qual a música? United, 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 Freezer. É do Judas. Não tem uma hora. Que fica só assim, ó. United, United, do Judas. Meu Deus, essa música.
Que disco é essa?
Gente, é do Judas essa música.
Ah, pode
não
ser.
Tô louca, né?
Pode, não, eu confio em ti, tu tá dizendo.
Agora eu fiquei. Tem.
Só não conheço.
E daí fica só assim, ó, a batidinha na mão e ele. United, e dá aquele. Mas vou te dizer que eu não anotei muita coisa. Eu anotei assim,
demais.
Olha. O que eu anotei? Vou dizer pra vocês o que eu anotei nessa música. Muito bonita. Só isso. Eu pequei nessa
música. Música bonita, podia não
foi
ser.
Foi a hora que eu tava meio de saco cheio já de ficar sentado no computador escutando. Eu. Muito bonita.
Aí vamos pra 13ª, que eu sei que o Daniel gostou, Lone Wolf.
Lone Wolf.
Ela tem uma vibe mais soturna, mais obscura, assim, ela é pesada, arrastada. O vocal do Robbie tá mais lento, um baita som. Eu achei que tem menos cara de Judas Priest. Eu achei um som mais moderno, talvez por causa do produtor lá.
E provavelmente o... É.
Mas não só na produção, acho que na composição da música mesmo. Parece uma banda dos anos 90, 2000, sabe? Eu achei um heavy metal bem modernão. E o Daniel não estava ouvindo,
não,
ele falou,
o Daniel
curtiu
tá
pra
cagando,
caramba.
Ele tá no
para,
celular.
O Daniel tá bêbado já.
Tô.
E ele ficou tá lá. Apontando o celular assim, ó. Ele não quer que eu veja.
Por acaso.
Ele não quer que eu veja ele mesmo.
Por acaso foi o que a Nath gravou agora há pouco.
Décima quarta, Sea of
Cara, eu achei muito legal a história dessa música, porque, tipo, é uma... Foi o Rob que chegou com essa música pra galera, e ele falou um lance da... Que era uma coisa que uma letra que envolvia o lance da Primeira Guerra e da Segunda. Porque na Primeira Guerra, cara, isso eu achei muito legal, essa referência que ele fez, as pessoas, tipo, se matavam uma na frente da outra, tá ligado? Não, sim, tinha um robozinho que matava.
Sim, total. Era isso. Tinha cavalaria.
E aí ainda, tem o lance do famoso dia D na Segunda Guerra do dia Normandia. Segunda, que é aquela... Literalmente um mar de sangue, tá ligado? Puta. Que é tipo a galera, tipo, tá bom, vamos invadir. E um monte de gente inocente que nem sabia o que ia acontecer. Disseram, meu, vocês vão invadir uma praia lá.
Nós vamos invadir sua
praia. Vai embora. É, nós vamos invadir sua
praia. Olha, aquela galera que chegou de barquinho lá, ó, era pra morrer.
Exato. Então, tipo, aquele monte de barco chegando e desaguando um monte de soldado e tomando tiro de alemão e dando tiro em alemão. E a praia realmente foi conhecida como, tipo, a praia de sangue, tá ligado? E foi uma música que o Rob fez. E até o guitarrista, o Rich Faulkner, falou que, tipo, quando ele surgiu com aquilo ali no estúdio, eles começaram a ouvir a letra e disse que o cara começou a ficar arrepiado de ouvir aquilo, tá ligado?
Ô, louco, eu não ouvi
que, tipo, a letra. Era tipo um poema, assim, falando sobre esse o absurdo que é a questão da guerra, né, cara? Do mar de sangue que se torna. E eu achei muito legal a concepção da música, eu achei muito bacana. Não da música necessariamente, mas da letra, né?
Não, e eu tava pensando, porra, um disco inteiro não... Tá, é Judas, mas não vai ter uma baladinha? Não vai ter uma mais calminha? Até que chega na última.
E o
começa com um intro de violão,
e o guitarrista fala, cara, tu começa a prestar atenção na letra e na música. Ele falou, comecei a ficar arrepiado.
Porra, eu vou ter que ver a letra.
Ele disse, eu comecei a ficar arrepiado de ouvir aquilo e pensar nas situações, tá ligado?
Sim.
Não só da primeira, segunda, enfim, a situação de um soldado, de um guri que tá chegando ali, largado pra te vir aí, meu. O chefão tá lá nos Estados Unidos sentado na cadeira.
No more
na Inglaterra, war, have the é verdade. Power. E o gurizão que tá ali desembarcando tá tomando tiro na cara, entendeu?
Sim, total.
E ele falou que começou a gravar aquilo e ver a letra e falou que disse que ficou arrepiado, assim. Ele falou, cara,
meu, e ela é uma música, ela é baladona porque ela é intro de violão, tá ligado? Tu nem espera do nada um violão. E ela é linda, cara. É. Ela
é
calminha.
Ela é muito bonita,
ela essa música. Ela é bonitinha demais, cara. Que coisa lindíssima. O Rob Halford tá cantando muito. Ele nem precisa gritar pra ser sensacional, cara. Que voz foda. E eu jamais diria que essa música é do Judas, se eu ouvisse. Talvez por reconhecer a voz.
E o mais louco, é uma das melhores do disco, cara.
Eu acho. Ela virou uma das minhas favoritas do disco também. E no final ela fica mais pesada, mas segue sendo a balada do disco nos nossos corações.
Mas assim, a gente não ficou acompanhando letra e música, mas assim, eu recomendo quem for ouvir essa música, Steel Fred, prestar atenção na letra e ouvir o som. Eu acho que tu tem uma imersão maior no que o Rob Halford quis dizer.
É, também. Eu vou ter que olhar agora, porque eu não vi letra de nada.
É muito legal, cara. É muito, muito bacana.
Fiquei muito curioso. Mas enfim, queridos ouvintes, no final de todo o podcast, cada um dos podcasters presentes na gravação dá uma nota de 0 a 10 pro disco, 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind. No final a gente faz a média e vê a nota que o disco levou. Começa sempre com o mais suspeito. Natália Winter, por favor, de 0 a 10, que nota tu dá pro disco do Judas Priest,
Fighting Power? Eu acho que eu vou dar 9, porque tem muitas músicas que eu gostei. Ali o começo eu gostei, mas aí veio músicas melhores e deixou o álbum melhor ainda. Mas as primeiras músicas não quer dizer que não eram boas. Então eu gostei também, sabe? Só que depois, num dado momento, eu comecei, meu Deus, essa música é muito boa!
Tava bom, mas não tava muito bom também. Não tava muito bom.
Aí depois parece que melhorou.
Depois parece que piorou.
Não, parece que melhorou. Aí eu fiquei, caralho, não... desde o começo de quando a gente tava gravando aqui o podcast, eu fiquei, que nota eu vou dar pra esse álbum? Porque o começo era bom pra mim, aí depois eu fiquei, caralho, mas é melhor ainda, tem como melhorar? Daí foi, eu dou 9.
Depois normalmente é mais urubu, não tem nenhum urubu aqui hoje, mas eu vou ir primeiro porque eu quero falar. Judas Priest, gosto demais esse disco, achei muito bom. Eu até comentei antes com o Daniel que eu tenho a impressão que todas não, mas a maioria das bandas antigas, as bandas velhas, no caso do Judas, entre outras, estão fazendo discos sensacionais, cara. A gente gravou de muita banda antiga, com um disco muito bom, outros que a gente não gravou, mas a gente curtiu os discos. As bandas antigas, os caras estão sabendo fazer e estão fazendo discos muito bons. Só que, querendo ou não, eles sempre vão competir com os clássicos deles. E aí acaba passando despercebido, a galera ouve, mas não dá muita bola. Talvez daqui 10, 15 anos, esses discos que estão saindo agora virem clássicos. Acho difícil, porque não toca mais como antigamente, mas talvez vire. enfim. Então, tipo, é um disco que eu achei muito bom. Eu gostei demais desse álbum mesmo. Só que nenhuma música que me marcou assim, tipo, nossa, vai ser um hino. Como foi, eu sempre uso exemplo, o Black Ice. O Black Ice do AC/DC, eu ouvi Rock and Roll Train, no mesmo momento eu falei, essa música vai ser um clássico do AC/DC pra sempre. Não aconteceu nesse disco. Então, eu acho que ele é um disco muito bom, que não tem nenhum classicaço que vai entrar pra um Greatest do Judas, por exemplo. Mas é um disco excelente, é um resumo da obra, como a gente falou. Dá pra começar a ouvir Judas por esse disco. Então eu daria uma nota 8 pra esse álbum, porque ele tá acima da média. Mas aí, assim, durante a gravação, eu analisando as músicas, eu gostei mais do que um pouquinho acima da média. Então eu vou dar um 8,5.
Olha isso.
Aí eu subi um meio pontinho, porque, cara, ele não é um disco que vai explodir cabeça de ninguém. Não vai mesmo, eu sou sincero. Mas é um disco muito bom pra uma banda antigas que foi a precursora. Black Sabbath foi a que criou o heavy metal, mas, assim, como estilo, quem definiu o vestuário e a vibe, porque o heavy metal do Black Sabbath é muito peculiar. Ninguém seguiu muito aquela onda do Black Sabbath na sonoridade. O heavy metal que definiu o gênero mesmo foi Judas. Então, tipo, uma banda desse calibre fazendo um disco nesse naipe ainda hoje, cara, 8,5, acho que tá de bom tamanho. Vai daí, Danico.
Eu acho que o Romulo resumiu bem o que eu queria dizer, assim. Eu acho que a ideia dos dois produtores, acho que casou muito bem. O cara que levava o heavy metal clássico com o cara que queria fazer um som mais moderno. E eu acho que os caras acertaram no meio, exatamente.
Uhum,
tipo, conseguiram acertar exatamente no meio disso e ficou muito bom. O álbum tá excelentemente gravado, tem músicas sensacionais, cara. A Sea of Red, que a gente acabou de falar, que é uma música lindíssima, é bonita, tá ligado? Além de porradas como a Firepower e a Never the Heroes, que é aquele hard rock que a gente gosta, e o Judas soube fazer isso muito bem. A voz do Halford tá equilibrada pra caralho, ele não tá, tem na sua idade, mas ele conseguiu trabalhar muito bem a voz dele nesse álbum. Mas,
Daniel, desculpa te interromper, porque eu já falei minha impressão. É um disco que eu acho que se a galera ouvir como plano de fundo, vai cagar. Vai dar um 6 no máximo, porque é ok. Tem que ouvir prestando atenção, cara. Que aí tu vê como a banda é foda.
É, mas
eu não, acho que é um disco, exato, que tu ouve de plano de fundo, ele não vai te chamar atenção. Mas se tu ouvir prestando atenção...
Mas eu digo, e é aquela questão que a Nath e o Romulo falaram também, e a gente já tinha falado no começo, que é um pouco do resumo de tudo do Judas. É. Porque tem de tudo ali. Tem de hard, vai pra um pouco mais sentimental, e aí sobe pra um heavy metal fudido. Eu não tenho como dar uma nota menor que 8, e darei 8 para esse álbum. 9, 8, 8 e meio, 8 e meio.
E a média fica facilmente calculável como 8,5. Ah, acho tá justíssimo. Bom. Não, acho super.
E vou dizer, cara, sem menor risco de errar, tá nos top do disco do Judas, tá ligado?
Sim. Ah, deixa eu, agora por curiosidade, eu já fechei aqui. Aguarda um segundinho. Eu sempre faço isso quando a gente já gravou de algum disco da banda. Deixa eu ver quanto que o Rock and Roll levou de nota, só por curiosidade. Judas Priest, Rock and Roll 7,5. É. Não, mas acho justo. Eu gosto mais do Rock and Roll, mas eu acho justo. É bem
menos. Eu não, tá, o Rock and Roll pra mim me incomoda um pouco. Mas enfim, não é discussão, a discussão não é essa.
Enfim. Queridos ouvintes, ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
Opa.
Eu prefiro Alzheimer do que Parkinson. Melhor esquecer o que bebeu do que jogar fora a cerveja. Rick Hobby, 54,12.
É uma risada meio triste, né? Porque um dia pode ser que a gente tenha Alzheimer ou...
Mas eu ainda preferia o Alzheimer, daí eu vou continuar bebendo.
O Alzheimer é quem sofre a família, né?
Não é. É. Tu tá de boa. Agora o Parkinson, tu fica com a cervejinha ali sacudindo. Eita, tá perdendo a cerveja, seu filho da puta.
É foda.
Fora. Ó, sacudindo ali, espuma.
Olha pros e-mails. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clique em contato no cantor direito do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, @crazymetalmind, @etherhard, @metalromulo, @vinternat. E siga no Instagram, que tá rolando promoção de tatuagem lá. A gente falou no começo do podcast, mas tu não prestou atenção, vai lá que é uma tatuagem de 300 pila pra quem é de Porto Alegre ou região, com a queca.
Pra quem conseguir vir pra Porto Alegre. Schwarzenegger, né?
Exato, concorre lá à promoção que é sucesso. Primeiro e meio da semana, Danico.
Rafael Araújo mandou, e aí galera, beleza? Acho que o universo está conspirando para ouvir Saxon. Enquanto eu estava rolando episódio sobre a banda, o meu aplicativo de música sugeriu que eu ouvisse o álbum Innocence is No Excuse.
Olha só.
Enfim, acho o Saxon uma banda ok, tipo uma boa banda de abertura para Judas de Purple e Accept, por exemplo. De memorável deles, para mim, só a música Princess of the Night. Aproveito é e envio. Aí ele mandou uma charge aqui que o Romulo postou hoje, lá no
Instagram.
No nosso Instagram, que é eu aqui, muito de cara, cheio de tatuagem, porque eu falo muito de política e isso é uma mentira.
Ele mandou uma charge dizendo o que aconteceria com o Daniel se ele tatuasse toda vez que falasse de política. E pra quem quer ver a charge, é só acessar @crazymetalmind no Instagram.
E ele diz aqui, ele que é o Rafael Araújo de Recife, Pernambuco, e agora vai Romulo ou Nath.
E não fui eu que postei a imagem, a Paty Giovanetti, que é a nossa social media, digamos assim.
Vai, Rômulo.
Próximo e-mail de Guilherme Calciolari, assunto atrasado. Fala, galera do Crazy Metal Mind, Guilherme Calciolari falando de São Bernardo, com breves comentários sobre os episódios que não consegui enviar e-mail. Qual é a música 2? Sugiro que nas próximas rodadas tenha um juiz preparado para parar a luta, pois imagino que as próximas rodadas serão uma surra. Marcel e Murilo vão detonar a dupla titular dessa bagaça.
Não vai acontecer essa briga.
O pior, Daniel, que eu acho que eles vão ganhar da gente mesmo.
Vamos, porque a gente bebe, o Murilo toma chimarrão, tá ligado?
E o Marcel é gordo. O podcast de Mulheres.
Não, o Marcel tá maior de elefante, sem sentido.
O que era Mulheres na cena underground. Embora não precise dessa palhaçada que político adora falar, agora eu tenho uma filha. E, se eu já não respeitasse antes, agora tenho ainda mais motivos para agradecer e parabenizar essa mulherada linda do nosso Brasilzão. Já passou mais de um mês, mas dane-se, não tem que ser só um dia do ano.
Aê, isso aí, meu.
Nick Drake, lágrimas. Nick Drake, acho que foi o podcast mais deprê de todos que a gente já gravou.
Meu, muito
deprê. Foi tenso.
Eu tava reparando, a Nath gravou os últimos 5, eu acho. Ela não participou.
Obrigada.
A Nath tá em todos. Porque a Nath não é tapa buraco, né, gente?
O epóxi, gente. Aliás, Daniel, o Guilherme falou isso, né?
Acho foi. Que foi
então,
ele que...
Foi. Sim, foi ele que Nath não é epóxi. Muito obrigada.
Ele continua.
Deu certo a campanha.
Roupa de roqueiro. Trabalho de roupa social, então minha roupa de roqueiro é basicamente a coisa mais confortável possível. De preferência, moda skate, hehe. Sou também adepto ao jeans rasgado naturalmente, de tanto usar. O celular apagou as anotações que eu tinha feito, mas o que eu lembro, queria comentar. All Star pode ser estiloso, mas se é pra sentir o chão, eu prefiro ficar logo descalço. No colégio, todo mundo que tinha All Star escrevia na borda branca. Era legal pra dar uma personalizada. E sempre tinha quem fazia o A de anarquia sem fazer ideia do que significava.
Meu, eu tinha uma colega que fazia isso, que é a minha melhor amiga até hoje, a Mônica. E...
Pra fazer o A?
Não, ela escrevia na borda. Eu achava muito feio, mas eu nunca fiz isso porque eu não tinha um All Star. Eu tinha um Nike Shox.
Olha que
bate. Aí depois eu fui usar All Star. E, meu, All Star é uma merda mesmo. Tu não... Mas é bom, porque tu não sente nada, né? Tu caminha, sente as pedras, sente...
Mas eu aceito o patrocínio da Converse. Calcelari, eu diria que todo mundo que escreve o A de anarquia não sabe o significado. Segundo, sobre a moda grunge, até onde sei, as camisetas de flanela e o coturno eram as coisas mais baratas que tinham pra comprar nos brechós da época. Por isso, todo moleque sem grana tinha isso lá em Seattle. Depois que as bandas estouraram, tudo ficou caro pra caramba. E a música Corduroy... Daniel, me ajuda.
É isso aí mesmo, Corduroy.
Corduroy, cuja tradução é programado para alto... Opa, é veludo. Do Pearl Jam, é uma referência justamente a isso, já que o Ed ficou puto quando viu que a jaqueta que ele comprou por uma merreca estava sendo vendida a $200.
E ele comprava por quanto ele quisesse, porque ele era rico pra caralho. Já.
3. Morei um ano no Espírito Santo na minha adolescência. Um parabéns aos headbangers de lá, que andam de preto da cabeça aos pés, com sobretudo de couro, até dizer chega. Isso que é amor à música. Pra terminar, só uma brincadeirinha. O Silvio Santos te oferece uma boa grana pra usar uma dessas roupas por um mês, sempre que sair de casa, inclusive pra trabalhar. Macacão branco do Elvis, uniforme do Kiss, roupa do Ney Mato Grosso de Secos e Molhados. Qual vocês escolheriam e quanto ele teria que pagar? Daniel.
O quê?
Macacão do Elvis, uniforme do Kiss ou a roupa
macacão
do Ney Mato Grosso?
Macacão do Elvis, sempre. Elvis é o Elvis, né, gente?
E quanto que o Silvio Santos tinha que te pagar pra te usar isso?
Ah, bastante. R$1 milhão em barras de ouro, porque vale mais que dinheiro.
Eu ia querer a roupa do Kiss e por 10 pilas já tava usando, porque eu acho foda pra caralho. Por hoje é só, abraços.
Eu quero dinheiro, então, pra aguentar o Rômulo de Kiss.
Por favor.
Hashtag Nath não é tapa buraco. Fica Daniel. Hashtag Rômulo vencedor moral do The Voice Kids. Não entendi.
É porque tem um gurizinho aquele que é a tua cara. Que não era é pra nada. Ter ganho e não ganhou.
Ah, o cabelinho comprido?
É.
Nath, não era a cara, era só tinha cabelo comprido.
Nath, agora é tu, hein?
Próximo e-mail.
Guilherme Soares com assunto 345.
345. 5.
Saxon. Ele é de São Paulo e ele fala aqui no e-mail. Fala, CMMs. Muito bom um programa sobre Saxon. Essa é uma banda do NWBHM que eu deveria New ter dado...
British Heavy Metal.
Eu não sei o que é isso. Eu deveria ter dado uma atenção maior faz um tempo já, mas sempre postergava.
Ô, Nath, tu gosta de Iron Maiden, tu gosta de Judas, tu tem que saber o que, que é NWBHM.
NW, Natália Winter. BH, Natália Winter em Belo Horizonte. M, Natália Winter em Belo Horizonte.
Muito.
Maravilhoso.
Okay.
Não consegui encarar a maratona que o metal fez, escutando todos os álbuns, mas os que eu vi, curti bastante. Mas fiquei com a mesma impressão de vocês. É uma ótima banda, mas que falta uma identidade, e isso a faz soar constantemente como uma banda genérica.
Infelizmente.
Um dos álbuns que mais gostei foi o que o Daniel recomendou, o Heavy Metal Thunder, onde eles regravaram vários hits como uma nova produção.
Eu ainda tô pra ouvir isso.
O Megadeth tem um álbum com a mesma proposta, que também ficou ótimo.
Eu não tô sabendo, eu queria saber o nome disso, eu vou pesquisar, porque eu não sabia que o Megadeth tinha feito. Manda
no
aí
mais,
mesmo.
No mais, queria comentar bem rápido sobre o cast do Nick Drake. Mesmo deprê do começo ao fim, foi bom conhecer a história dele. E vocês poderiam fazer um no mesmo estilo sobre o Rory Gallagher, que é um dos guitarristas mais fodas da história, mas nunca teve o devido reconhecimento. Um abraço a todos, Up the Crazers. Ai, não sei.
Rory Gallagher pedem há tempos, a Daphne Paixão pediu pra gente há 500 anos e eu achei que era um cara do Oasis, ela me zoou até hoje, enfim.
E quem mandou o último aqui foi Carlos Augusto Monteiro, Rio de Janeiro. Saxon, eu quero é Saxon, como eu vivo sem Saxon.
Tá bem louco, Carlos.
Salve, amigos e colegas podcasters do Crazy Metal Mind. Esse podcast é só amor e me fez preencher mais uma coluna do meu conhecimento musical, apresentando a carreira e obra do Saxon. A banda é meio genericona, mas tem seus bons momentos e seu lugar no panteão do rock. E banda que tem um álbum chamado Lionheart merece todo o meu respeito. A menção às calças de brim me lembrou um dia em que a inspetora da escola não queria deixar eu entrar porque minha calça não era jeans, era brim e ia contra o regulamento.
Qual é a diferença?
Pra mim, nenhuma.
Fiquei curioso.
E o bola na leitura de e-mails foi uma coisa linda de se viver. Campanha por mais bola no CMM.
Teremos, teremos.
As pessoas perdem mais mulher e outros perdem mais bola, né? Vamos lá.
O Carlos é foda.
E representei este prestigioso podcast Portal de Rock no podcast Like Tour, falando de música e viagens. Ouvi lá.
Inclusive, é verdade, é bom falar, o Carlos participou de um podcast sobre viagens e... O podcast sobre viagens, mas ele foi gravar sobre viagens e música, contando toda a experiência dele, viajando pra ver show e coisa no Like Tour.
E como ele chupou as bolas do Bon Jovi também.
Tipo isso, bota no Google Like Tour, Carlos Augusto, Like Tour, músicas, ele gravou esse podcast, tá bem bacana ouvir. Carlos representou bem o Crazy Metal Mind, então eu recomendo pros
outros. E aí ele já fala aqui uma coisa que só os velhos entenderam, que aí tá todo mundo louco. Oba! Tá todo mundo louco. Oba! Quero fazer minha tatu. Episódio massa aquele. E vamos que vamos. Beijundas por trás. Carlitos, The Crazy Rocker.
Quero ver a tatuagem do Carlos, hein? Tem que fazer, Carlitos. Enfim, queridos ouvintes, encerramos por aqui mais uma leitura de e-mails e mais um podcast saboroso. Até semana que vem e outro podcast sensacional. E tchau!
Tchau, galera! É isso aí.
Ô, Nath, vamos beber mais?
Acabou. Não.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.